Começando mais um Analisando Discos aqui, o famoso Faixa a Faixa. É, comigo aqui, meu nome é Gustavo Chagas. Antes de apresentar, meu nome é Gustavo Chagas. Esse aqui é o canal Riff, seu canal de música. E comigo aqui, Sérgio Filho. E aí?
Tudo bem? Com a peita original do canal Riff aqui. Essa aqui ninguém tem mais, hein?
Excelente.
Quem tem, tem.
Qual a diferença dessa aí?
Essa é antiga. Rapaz,
essa é sem furo.
Essa é sem furo. E comigo aqui também ele, o responsável pela volta do Radiohead no Brasil, Matheus Simões.
E aí, galera, beleza? Estou muito animado com esse programa. Já reescrevi o Tratado de Tordesilhas aqui para comentar o programa. Estou bem animado.
Então é isso. Então...
Mas como diria Sérgio, desculpa te interromper, Gustavo. Como diria Sérgio, animado não sei se é a palavra. Mas eu, para falar de o que compiura,
estou emocionado. Então, como Matheus Simões aqui já deu o spoiler, hoje falaremos do álbum seminal do rock, da música dos anos 90, essa belezura na mão do Matheus Simões, OK Computer, do Radiohead. Então, vamos analisar aqui faixa a faixa desse belo disco. E tenho informações aqui, porque aqui a gente tem informação, tá?
Profissional da competência incrível, Rogerinho.
Ah, pô, canal Riff tem o quê? Muita coisa. E também informação. O CD foi lançado dia 21 de maio de 1997, ele começou a ser gravado em 95, foi produzido pelo Nigel Goodrich, o Goodrich, que é o Deus Rico, né? E teve como single do lançados, né? Primeiro, Paranoid Android, Karma Police, Lucky e No Surprises. Coisa só, coisa para rasgar a alma, pegar o seu ser, obliterar, jogar no incinerador, né? Você não sai igual depois que você escuta esse CD e principalmente vê esses clipes e assimila tudo. E
posso fazer um preâmbulo? Concluí aí que eu queria fazer um preâmbulo.
Não, eu só ia falar. E ele possui exatas, gigantesco o negócio aqui. Ele possui exatas 12 faixas e iremos discorrer sobre elas aqui nesse programa. Primeiro. Fale, Sérgio.
Quero falar depois então, também, vamos ver se falaremos a mesma coisa. Provável, porque somos dois fãs, mas vai lá.
Isso aí. Então, ó, o preâmbulo é o seguinte, eu acho que aí já vou colocar a minha opinião pessoal aqui, que o Radiohead é uma das melhores bandas do planeta, que já passou pelo planeta Terra. Sim. E aí, a gente tem que analisar o OK Computer a partir da seguinte perspectiva, que foi um disco que pegou a banda e pegou o volante da banda e fez assim, ó, virou pro outro lado, sacou? Uhum. Os caras deram um cavalinho de pau e falaram, opa, a gente tava indo pra lá, agora a gente vai dar um cavalinho de pau aqui, a gente vai lá pra lá e você nunca mais vai ver a gente.
É o bloco deu sozinho dele.
Tipo isso. Eles, cara, o Radiohead surgiu num contexto em que o grunge já tava estabelecido, né? Uhum. E apesar deles serem uma banda que veio desse movimento Britpop, né, da Inglaterra e tal, tipo uma renovação do rock inglês dos anos 90, eles tentaram se alinhar um pouco com o que estava acontecendo ali naquela época ali do Nirvana bombando e tal, tanto que a música Creep, né, ela é frequentemente colocada como uma música grunge.
É um grungemo, né?
É. Depois que eles fizeram o The Bands e eles deram aquela puta estourada, né, com Fake Plastic Trees e High and Dry, eles ficaram, né, meio conhecidos assim como uma banda de baladinha chorona, né, e tal, uma coisa meio, né, meio goiaba, apesar das músicas serem lindas. E quando veio o OK Computer, a parada botou um monolito na história deles, né, é o disco mais importante da carreira deles, mas também é o disco que pegou e falou assim, ó, adeus tudo que você espera da gente, agora nunca mais a gente vai ser uma banda previsível. E se você gosta muito desse disco, espera que o próximo não vai ter nada a ver com esse.
E não teve, o próximo foi o Kirei, né?
Isso aí.
Que é genial. Maluco.
Depois isso então, só pra concluir o preâmbulo, eles se entenderam como uma banda que tinha objetivos artísticos muito grandes, assim. E que eles foram percorrendo esse caminho ao longo de todos esses anos a partir do OK Computer. E que, pra mim, foi o que fez o Radiohead se colocar num ponto, num degrau muito alto na história da música, sabe? Eu considero o OK Computer um disco, sei lá, o Dark Side of the Moon dos anos 90. Vou lançar essa aqui.
Eu também acho.
E eu acho o Radiohead e o Pink Floyd dos anos 90.
Eita! Tá bom.
Mas eu concordo, valeu. Concordo. Eu vou também fazer alguns comentários aqui. A gente sempre comenta principalmente quando a gente fala de álbuns mais antigos, né? A importância do momento histórico, né? O Radiohead, ele vinha nessa onda do Britpop, certamente com muita pressão também de gravador, etc. Eles faziam singles como High and Dry, etc. Como numa pegada meio Blur ali, The Verve, Oasis, né? Ao vivo, porque eu gostava do Radiohead, eu meio que acompanhei, não o Pablo Honey, mas o The Bands e o OK Computer, eu já acompanhei o lançamento. Foi como realmente ver uma banda crescer e desenvolver e buscar novas referências. O The Bands, para mim, já é bem melhor do que o Pablo Honey com composição e etc. Mas vamos olhar para o mundo de 97. O grunge já está perdendo um pouco de força. A gente está prestes a ter a grande explosão de boy bands e girl bands, né? Mundo.
Graças a Deus.
E o primeiro disco, Backstreet Boys, a gente podia até falar um dia.
Porra, pelo amor de Deus.
E esse disco, ele nasce realmente como um questionamento antes das pessoas começarem a se questionar. Isso que é muito foda. Quando você vai... Olha que foda, cara. Quando você tem um assistente em casa, como é que você fala com o assistente? Hey, Alexa, ok, Google. Então, esse ok, computer, ele já é uma conversa com o computador em 97, quando nem se imaginava isso. É um disco conceitual, com uma pegada toda de tecnologia, todos os questionamentos do ok, computer... são os nossos hoje em dia. Você se sentir mais conectado e mais sozinho, você se sentir com mais amigos e com menos amigos ao mesmo tempo, você ter uma felicidade falsa, você aceitar derrotas porque você está olhando no Instagram que alguém está muito bem e você está muito mal, e aí você aceita aquela derrota. O disco é um disco conceitual, que tem todo esse lado de tecnologia, e ele... Cara, o que a gente fala volta e meia, essa música podia ser lançada hoje em dia. Não. Esse disco podia ser lançado hoje em dia. Uhum. E ele ser de 97 é algo assustador, assim. Porque parece que ele tá falando de Instagram ali, algumas músicas.
Sendo que não existia internet ainda, né?
Não, a internet existia, mas era uma coisa assim... As pessoas faziam pesquisa de jornal, faziam pesquisa, poucos sites e tal. Era muito... Não era todo mundo que tinha internet em casa. Muito menos o celular, muito menos. E eu acho que, tipo, é um disco que ele é um puta companheiro pra quem tá se sentindo sozinho. Ele não vai te jogar mais pra baixo, mas ele vai fazer com que você não se sinta sozinho. E você se entenda melhor dentro de uma sociedade louca como que a gente tá vivendo. Então, aí já tá a genialidade do disco de cara pra mim. É um disco de 97, que foi lançado há 24 anos, podia ter sido lançado ontem. Eles trouxeram toda essa pegada que todo mundo conhece, porque assim, tinha o Sonic Youth, tal, tinha um bando de noise. Eles trouxeram pro mainstream, junto de grandes produções, o Johnny Greenwood começou esse disco a fazer os arranjos de cordas, que hoje em dia ele escreve para orquestra, a Sinfônica Brasileira já tocou um concerto do Johnny Greenwood. Então a banda toda cresceu. A cozinha do Radiohead, nesse disco, cara, se transformou, pelo menos, assim, daquele período, a melhor cozinha de rock do mundo, assim. É inacreditável. Vamos começar o disco.
O Colin e o Phil Selway, cara, são muito bons e eles tocam muito bem juntos. É bizarro.
Que irado. E com essa introdução maravilhosa, vamos aqui discorrer sobre faixa a faixa de OK Computer. Primeiro, rapidinho, não precisa nem botar. Muito obrigado a todo mundo que tá aí na transmissão. Lídia, Gi, Letícia... Léo Terra, bom dia. O Flashlight que começou a seguir. Valeu mesmo, viu? Então a gente aqui vai gravar, aí vocês estão acompanhando aí, beleza? Aí depois a gente fala alguma coisa com vocês. Tranquilidade? Então vamos lá. Vamos lá, deixa eu abrir aqui rapidinho. Mas gostei, já gostei da introdução.
Na verdade, dá pra fazer o programa inteiro só de introdução, a gente nem precisa falar...
Exatamente! Eu pensei nisso. Eu pensei que eu tava escrevendo, eu virei e falei assim... Cara, acho que eu nem vou escrever sobre cada música, porque o disco inteiro, ele é tão genial que dá pra falar só sobre o disco, assim, né? Uma visão macro.
Maravilhoso. Então vamos lá. Primeira faixa, Airbag. E aí, o que vocês têm a falar sobre Airbag?
Cara, é foda, né? Porque...
É foda, caralho. Sim.
Acho que a parada mais incrível da Airbag, que todo mundo percebe logo nos primeiros segundos da música, né? É essa pegada editada, né? Da bateria e do baixo, que o baixo some do nada no meio do groove, né? E até hoje eu não sei se eles tocaram assim a parada, ou se eles foram picotando e criaram a música, né? Porque tinha... O Radiohead nessa época pegou influência de um monte de artistas e tal. E eu tava lendo sobre, tava comentaram até um DJ Shadow, que eu não conheço, mas enfim.
Eu vi esse mesmo comentário, que quando você ouve, você consegue encontrar em várias faixas essa referência, eu também não conheço.
É, e aí, cara, é muito foda, né, musicalmente falando, mas acho que o grande lance do OK Computer é que ele é tão... A música é tão incrível e as letras são tão incríveis que, assim, as coisas são indissociáveis, né? Então, a música é muito foda e Airbag fala sobre justamente uma pessoa que sobreviveu a um acidente de carro, tendo a sua vida salva pelo Airbag, né?
Por
um carro alemão, é. E aí, específico. Ele fala isso nos primeiros versos da música, né? E é legal que, assim, o tempo todo ele vai colocar o Thom Yorke, que escreveu, acho que todas as letras, não sei, Misha, a maioria delas com certeza, ele vai colocar essa coisa de a gente criar uma dependência, até de sobrevivência, em cima de evoluções tecnológicas, coisas tecnológicas, né? Então, por exemplo, dirigir, né? Que é uma coisa que é perigosa, que se qualquer... Milhares de pessoas morrem todo dia no trânsito por causa de acidente, né? Você tem a sua vida salva por um artifício da tecnologia, né? Que é o airbag, para te salvar de um problema que foi ter inventado o carro, sacou? E as pessoas dirigirem e ser legal por um lado e, por outro, matar um monte de gente todo dia.
É, cara, essa música, pra mim, ela também entra de cara, né, na minha cabeça, assim, por alguns motivos. Aí vem a interpretação, né? A tecnologia mais simples que tá salvando vidas, como você falou, é o airbag. E você cria uma dependência do airbag. E vem a dependência da tecnologia aí. E além disso, ela já começa dizendo assim, cara, então, aqui não é o The Bands. Se você quiser ouvir o The Bands, volta pra lá. Porque, assim, o começo faz... Aí tem uma guitarra já de cara, que parece que ele tropeçou no cabo, assim, entendeu? E aí, o cara que ouve já fala assim, caraca, mandaram a mix errada. É pra mostrar que você, cara, aqui é outra parada, entendeu? Tipo, é outro disco, é outra coisa. Tem a pegada do The Bands, óbvio que a gente tá falando da mesma banda. Pegada não, mas a assinatura ali, mas é outro disco. Essa letra foi baseada, eu notei aqui, eu não sabia, num artigo do J.D. Ballard, chamado An Airbag Saved My Life. Cara, essa música é muito linda, cara. E é o que o Sérgio falou. Quantas pessoas morrem com acidente de carro, cara? E ali ele fala que num acidente de carro, num carro alemão, o airbag salvou a vida dele. Então, toda essa comparação com a nossa dependência da tecnologia, tô dando um pouco de ciclos. Mas é porque essa música é linda. É genial. E o baixo, cara. Quem for ouvir, presta atenção no baixo com a bateria.
Bochechudo.
Pararana, pam. Banana, e a batera vai acompanhando. Cara, assim, é o que o Sérgio falou, pra mim foi sem querer, não é possível que alguém fez aquilo de propósito, cara. Sabe o cabo falhando?
Sabe...
O cara disse assim, e aí, tum, banana, ele foi tirando o ruído e ficou aquele baixo, não é possível.
Você quase que fez a introdução do Sport Center, né? Vai falar.
Falei isso aí. Eu li o Ed O'Brien falando por aí, eles gravaram a maior parte do disco ao vivo, tocando juntos na mansão.
Eles gravaram numa mansão mal assombrada, né? O disco, né? Isso é irado. Isso durante seis semanas.
Né? Maneiro. Mas,
O último comentário, desculpa. Uma coisa também que já de cara eles mostram são os samples e a entrada de sintetizadores e efeitos. O Johnny Greenwood foi numa liquidação na Guitar Center entre The Bands e o Keith Computer e falou um de cada, né, cara? E aí ficou, ele foi assim. Dali nasceu, não sei se ele já tinha alguma coisa de infância, eu não conheço. Mas pra mim, ali nasceu o grande multi-instrumentista que é o Johnny Greenwood, né? E essa primeira música já mostra.
Isso. E, cara, caso você queira escutar melhor esse CD, fones da Razer. Você pode ganhar fones da Razer e várias outras coisas. Tem esse daqui, ó. Virando membro do canal Riff, assinatura única. E você pode concorrer a essas belezuras. Mas bela introdução, viu? Mas essa Não, depois a gente fala. Eu ia falar alguma coisa... Claramente vocês sabem do Racing Light, um som lá, de um solo que foi sem querer que ele descobriu o Chris.
Não.
Mas vocês devem ter feito... Você tá ligado, Sérgio? O solo de Hope, que tem uma distorção no início, e foi sem querer. Foi uma hora que ele tava botando o cabo, e ele falou assim, esse barulho é maneiro.
Acho que é o barulho de ligar o pedal, na verdade.
É, o barulho de ligar o pedal. Ele, esse barulho é maneiro. Então ele bota pra gravar, dá um jeito de gravar. Aí ele ficou tentando fazer os negócios, tirando, botando cabo, dando interferência. Aí se tu ouvir, tem o... Aí ele começa mesmo o
ritmo.
Mas enfim.
Essas histórias de gravação são muito maneiras, cara.
É. Tem no documentário Back and Forth, é muito bom esse documentário. Aliás, e um dia falaremos aqui de Racing Light, porque eu tô ligado que todo mundo ama. Segunda faixa do CD é Paranoid Android.
A música Bohemia, que criou uma
Bohemia
festa.
Bohemian Rhapsody dos anos
90, né? É. A música que criou uma festa carioca.
Ah, é verdade.
Que nunca fui, é boa?
É boa.
Já fui, já toquei. Muito maneiro. Já
tocou, mas festa. Ah, festa. Pô,
Matheus, arroz de festa.
É. Eu não sei nem como não foi você que criou a festa. Mas... porque não deu tempo. Mas Paranoid Android, o que vocês... É uma que tem uma... Mais uma distorção, é mais suja, pesada. Vai pro lado Sonic Youth do que você já mencionou, né? Enfim, de ter distorção, de ser pesada.
Mas ao mesmo tempo
é que ela tem aquela leveza e tal. Aquela
ela tem aquele momento que tem um coro, cara. Tem um coro, sabe? Tipo, é angelical no meio. Sim. E por isso que eu comparo a Bohemian Rhapsody, e não só eu, a mídia em geral compara Paranoid Android falando que é a Bohemian Rhapsody dos anos 90, assim. O nome da música, ela nasceu do Marvin, né, do Guia do Mochileiro das Galáxias, né, uhum. Que é o, não sei se alguém já leu ou já viu o filme, é um robô triste, né, um robô super depressivo, e essa música fala exatamente como que eu falei, como eu já tinha falado, uma visão adiantada do Android paranoico, né, cara, que é quem somos nós hoje em dia, com computadores e celulares, e toda essa sensação de não pertencimento a nada, a música tendo esses picos, esses momentos, é aquele agito da vida em que você tem momentos mais tristes, momentos mais agitados, mas curiosamente essa música não tem momentos felizes. Então, tipo, ela tem essa coisa da depressão e da tristeza e da aceitação um pouco do que tá ali, não é bem aceitação ao seu redor, mas você, cara... A vida tá passando do seu lado e você é só mais um dependente de todo aquele universo louco, né?
É, agora eu fiquei pensando aqui se tinha alguém no Google muito fã de Radiohead para ter escolhido OK Google como comando e ter colocado o nome do sistema operacional de Android.
É verdade.
Caralho, aí tu puxou, hein?
Puxou, polêmico.
Aí tu puxou bem.
O que é falar é que, cara... A Paranoid Android, ela tem algumas coisas interessantes, assim. Além dela ser uma música muito longa e super não comercial e ter sido um dos singles e ter sido uma... Acho que talvez, junto com No Surprises, acho que ela é a música mais famosa. Até Karma Police também, né? Do disco. E, cara, ela, pra mim, ela é a música que gerou uma banda 10 anos depois, que é o Muse. Pra mim, o Muse, cara, ele repetiu... elementos de Paranoid Android, tipo, a exaustão em várias músicas. E o estilo de cantar do Matthew Bellamy, pra mim, é uma reprodução do que o Tom York fez na Paranoid Android. Então, pra mim, ela é... Tipo aquela história, né, que o...
Mas Muse é antigo, né?
Não, Muse é antigo, mas eles ficaram famosos que uns quase 10 anos depois, né? Do Radiohead.
Eu não sou um fã assíduo. Mas eu só tô ligado porque eu curto algumas músicas, eu sei que são as coisas mais antigas. Mas sim, compreendo. Eles desenharam um novo estilo de rock britânico com Paranoid Android, né?
Sim. E aí, cara, isso é uma parada que desde que eu me dei conta disso, eu falei, caralho, tipo, o Muse pegou essa música e falou que vou fazer um estilo inteiro baseado nessa música, tá ligado? E aí, Tipo, tinha acontecido com o Black Sabbath, né? O Black Sabbath... Algumas músicas do Black Sabbath geraram subgêneros do metal, né? Então, acho que a Paranoid Android teve essa característica aí com o rock dos anos 2000 aí, britânico.
Eu escrevi uma frase sobre Paranoid Android que, pra mim, define um pouco qual a pegada dela. É um jovem sensível com emoções complexas em um mundo alienado. É basicamente isso. A música vale muito... Cara, se você não ouviu, cara, para.
Parece muito...
Para e vai.
Paranoid. Parece muito o resumo de um filme de Netflix, né? Um jovem...
Sim. Grandes jovens... os pais viajam e jovens aprontam para valerem uma casa vazia com amigos do colégio.
Altas confusões.
Altas confusões.
Excelente, cara, excelente.
Cara, tem um episódio de South Park que é muito, cara, é muito bom. Que tem um garoto que é viciado em Radiohead, vocês já viram? E todo mundo sacaneia ele. Muito bom. E tem outro também que a cidade está sendo destruída. E aí eles vão chamando pessoas para salvar. E aí eles. Aí tem a música, né? Tipo assim. Spider-Man. Aí depois ele fala assim: tem que chamar o Sidney Poitier. Sidney Poitier. Aí tem uma hora que ele chama o Tom York. Cara, mas tem um episódio que é muito bom, que é o garoto que é viciado em Radiohead, que é muito bom. É um
caralho, foda. Muito foda.
E ele, obviamente, ele é muito sacaneado.
É. Mas boa comparação com Muse, boa comparação com Bohemian Rhapsody dos anos 90. E todo mundo sabe que a Bohemian Rhapsody dos anos 2000 é Welcome to the Black Parade. Terceira sabia. Faixa!
Eu sabia que mas eu também acho.
Terceira, inclusive vamos falar aqui um dia. Terceira faixa, Subterraneans, Homesick Alien. Discorram sobre essa bela canção de 4 minutos.
Essa música, cara, é realmente uma música pra você viajar, porque se você pensar no Radiohead, pelo menos do Ed O'Brien, né, que toca a maior parte das guitarras da banda, como o cara que só usa delay o tempo todo e tal, essa é a música pra você apreciar isso, assim. Porque as guitarras vão viajando e, cara, vai entrando uma guitarra por cima da outra e você fica ali no flow da música e é isso.
Cara, essa música, ela vem depois da claustrofóbica, para não, de Android, né? A música, assim, e ela vem mais calma. E, cara, isso daí é uma viagem, assim, de LSD. Por sinal, se você usa droga, pare. Porque, mas ouve essa música, que é muito boa. Essa música, cara, é uma viagem. E é interessante que ela fala sobre um desejo de abdução da pessoa que está cantando, do personagem, e ao mesmo tempo ele quer voltar e ele continuar sendo uma aberração dentro da sociedade. Ele tem esse desejo de continuar assim. Então ela fala muito sobre você querer estar longe dessa realidade bizarra em que as pessoas estão vivendo. E além de tudo, ela tem uma pegada, pelo menos eu acho assim, ela tem mais que flerta com Pink Floyd, essa flerta um pouco, mas eu acho essa super Beatles, assim, Uhum. Acho meio ali Abbey Road, talvez tivesse ali perdido um pouco, as guitarrinhas soltas, assim, os efeitos. É bem interessante. Isso eu não tenho mais alguma coisa.
Nenhuma banda de rock inglesa pós-Beatles não vai ter a influência do Beatles, né, no seu jeito de compor, né?
Exatamente. E se não tiver, tá errado.
Tá errado.
McFly tem pra provar que você...
Qual?
Fala.
McFly tem muita influência de Beatles.
Eu sei, só falei qualquer coisa muito, muito
longa. Só pra citar o McFly.
A banda.
Eu ia falar que o título dela é uma citação, uma música do Bob Dylan, né? Que é o Subterranean Homesick Blues.
O Sérgio até ignorou que a gente falou do McFly.
Porque eu duvido muito que ele já tenha ouvido alguma coisa de McFly.
Pô, tem músicas boas, cara.
Ótima música, adoro McFly.
Eu não duvido.
Caraca, como a gente conseguiu meter McFly no meio de um coisa de...
Radiohead.
Ué, os dois são ingleses, né?
Pô, mas aí é conexão, tipo assim, falar de duas coisas diferentes. Kelly Slater e Bolsonaro são dois homens. É uma conexão meio... né? É fraca, mas conseguimos colocar o McFly aqui no meio. Mas desandou, né? Eu acho que a gente tem que voltar.
Desandou.
Né? Tá ficando feliz aqui.
Ficando feliz, não pode. A gente tem que ter introspecção. Quarta música, Exit Music.
Nossa. Essa é Pink Floyd.
Essa aí é um tiro no peito. Cara, é foda, né? Essa música aí, eles gravaram antes do OK Computer, né? Antes do disco ter sido gravado. Eles fizeram a música pra trilha do filme Romeu e Julieta, né? Foi uma encomenda. A música fala sobre a história do Romeu e da Julieta, né? E é muito foda porque eu demorei muitos anos pra saber isso. Saber que ela tinha sido trilha do filme. Porque ela passa nos créditos do filme... E a banda pediu para a música não estar no disco da trilha sonora do filme, porque eles iam lançar a música no disco deles. Então,
que bizarro.
O combinado foi assim: a gente faz a música, vocês botam no filme, mas ela vem pro nosso disco, não vai pro disco do filme. E aí o que acontece? cara, essa música tem tanta coisa pra falar. Eu acho que antes de eu saber que ela era sobre Romeu e Julieta, né? Ela, pra mim, ela era sobre um amante, claramente, né? Falando com a sua amada morta, pra mim. A letra é, tipo, pra mim, ele tá desesperado falando com ela morta nos braços, né? E aí, depois que eu soube que era sobre Romeu e Julieta, bem que pode ser mesmo, né? Porque eu acho que ela se mata antes dele tomar o veneno, né? Sei lá, uma coisa assim. Eu não lembro direito da história. Mas...
Não, calma. É, tá, foda-se.
É, não sei se ele toma o veneno e ela se mata depois, enfim, não sei a ordem. É, mas o que a música, né, passa é essa sensação, né, de alguém desesperado falando com alguém que já morreu. E cara, é bizarro porque tudo nessa música, assim, os mínimos detalhes, assim, desde o timbre do baixo, que é ultra distorcido, da bateria também, que é ultra distorcida, a forma como a mixagem... como a música explode na mix e é uma maçaroca sonora, assim, meio lo-fi, assim, meio que incomoda, assim. Tudo, pra mim, contribui pra essa sensação de claustrofobia e desespero que tá na letra, sabe? E o jeito dele cantar, a interpretação do Tonhoca é uma parada muito refinada, assim. É muito... Ele é um grande intérprete, é isso. Ele é um cara que sabe expressar... pra mim, claramente, as emoções do que ele tá cantando, sabe? Então, cara, essa música é um absurdo. E tem ainda uma influência de música contemporânea que tem uns sons ambientes na música, né? Uns sons de pássaro, vento, sei lá, né? Um landscape lá sonoro, uma paisagem sonora ali, que é uma coisa bacana de música contemporânea, que eles vão, inclusive, fazer várias outras coisas desse tipo no resto do disco.
Só uma coisa, Julieta, na verdade, toma um negócio pra fingir que ela está morta, né? Uhum. E aí, depois...
Não, avisou o Romeu, não mandou zap.
Pequena batalha... Exatamente, era só ter mandado zap ali, falando, ó, é fake. Aí, ele luta com o pretendente Julieta, Romeu, e depois ele toma o veneno. Aí a Julieta acorda e fala, cara, vacilei feio, toma o veneno e morre também. E o que eu acho interessante é que essa música tem um quê... ali que, na verdade, provoca também. Por que, que eles se mataram? Por que, que eles simplesmente não fugiram? Mas tem uma frase que é muito bonita, que é "Now in everlasting peace we are one". Então, agora, em paz eterna, somos um. É uma coisa assim... 13 Reasons Why. Né? Assim, tem um quesinho também, né? É uma coisa meio... um mix.
E essa frase tem um equivalente em português que é... deixa o moço bater, que eu cansei da nossa fuga, já não vejo motivos, por amor de tantas rugas, não ter o seu lugar. É o equivalente em português.
Isso daí eu botei no translate aqui, deu isso.
Deu isso, deu isso. Eu tô só...
Cara, mas é engraçado, né? Pra quem não lembra, porque era, sei lá, pequeno, tava em outro planeta, tem o quê? Tem uns... 15 anos aí, né, o Los Hermanos fez a sua primeira reunião, né, abrindo um show do Radiohead no Brasil, né.
Sim,
não sei se no Brasil, mas no Rio. 14 anos. Pois é, e é engraçado, porque apesar de musicalmente parecer que não tem nada a ver, eu super acho que as duas bandas têm a ver.
Super.
Fazer um comentário aqui, sério, no meio. Se você tem algum tipo de suicídio passando na sua cabeça, procura ajuda aí, que isso daí tem gente pra te ajudar, tá bem? Não acho que isso não é uma coisa normal, não. Beleza? Vamos seguir.
E tu não tá sozinho, chega junto.
Exatamente, chega junto.
E manda mensagem. Depois de Montecchio e Capuleto aqui pra vocês, quinta faixa, Let Down. Discorram sobre essa bela canção.
Sérgio, que quer primeiro?
Já caralho, começa com a guitarrinha pra cortar cada riff inicial de cada música. Cada nota inicial de cada música desse programa rasga a tua alma.
É verdade.
Errei?
Cara, é foda porque eu fui no último show deles aqui, né, no Brasil. E caraca, eu não tava esperando escutar Let Down. Porque, pô, já fizeram tanta coisa depois do OK Computer, né? Que, enfim, tudo maravilhoso e tal.
Tudo maravilhoso.
E aí, cara, os caras tocam essa música e fodeu, acabou comigo.
Acabou. Chorais?
Porra.
Pô, cara, eu já entro no show do Radiohead, assim, com os dois Revotril na mente. E assim, na porta, o show do Radiohead na porta não tem que ser 3 latão por 10, tem que ser 3 lenços de papel por 5, entendeu? O cara já fica ali na frente, ó, Kleenex, Kleenex! Aqui na hora, entendeu? Um soro também pra recuperar, hidratar.
Cara, essa música é um single, né? É um dos singles do disco, mas é também uma das músicas mais bonitas do disco.
Ela é mais pop, né? Ela é mais pop do disco. Ela tem aquele momento grandioso que é bem Phil Spector, assim, sabe? O Phil Spector falava muito Wall of Sound, que é aquela parede sonora, assim. E eu achei interessante que o Thom Yorke, ele fala que Let Down é sobre a decepção de descobrir que todas as pessoas, na verdade, são falsas, assim, né? Sobre descobrir um mundo falso. E essa e daí que vem o nome da música e toda a letra. Mantendo o astral lá em cima do disco. Entendeu? A animação.
Só pra em termos de... A nível de informação, não foi single. Só pra galera...
Ah, é?
Não foi single. Ah. É, não foi single. Os singles foram...
Mas ela parece muito.
Parece muito. Singles foram Paranoid que... Android, Karma Police, Lucky e No Surprise.
Sabe o que é foda? Eu tô encontrando dificuldade pra expressar, pra explicar essas músicas pras pessoas, porque elas são tão intensas e sei lá, e sentimentais, que você tem que ouvir, cara. Você tem que se permitir se envolver por esse universo incrível que eu
reviei. Ouve essa música e tenta entender um pouco na letra e toda a parte, porque o Radiohead faz isso, eles conseguem transmitir no som o que aquela música está querendo dizer. O que é feito, obviamente, de maneira muito bem feita pelos compositores clássicos, que não tinham vozes em sua maioria de suas obras. Compositores de música de concerto, na verdade. Você ouve, não tem letra e você entende quando aquilo aconteceu, o que aquilo quer dizer, se estava chovendo, se estava sol. O Radiohead consegue transmitir isso também. E ela termina essa música com um sintetizadorzinho bem, bem interessante. E essa música, ela fala um pouco sobre a realidade e o artificial, o que é de verdade, o que é o real. Cara, bem, bem, bem bonito. Ouça!
Bem bonito. Posso só contar a história?
Ajuda a banda.
Só a historinha triste desse último show deles. Foi um dos shows que a gente conseguiu credencial, que eu achei mais foda, porque geralmente show muito grande a gente não consegue. E a gente conseguiu credencial pro show lá em São Paulo. Eu tava em Curitiba. Aí eu pedi pra São Paulo. Aí teve um acidente na Regis Bittencourt. Próxima canção. Eu não cheguei a tempo.
Eu nunca vi o show do Radiohead, cara. Eu nunca vi.
Caraca, como
você
assim?
Você nunca?
Não, mas o show assim, que teve no Rio, eu briguei com a minha ex-namorada, porque eu só tinha um ingresso. E aí ela falou assim, você vai sozinho? Eu falei, vou. Eu falei, você não gosta do Radiohead? Ela falou assim, mas você vai sem mim? Eu falei, mas você não gosta do Radiohead? E aí essa discussão durou, aquelas discussões mais jovens, acaloradas, que duram tipo 3 horas, falando assim, eu vou, não vai, eu vou, não vai. Aí quando eu reparei, já tinha acabado de...
Caraca.
Sabe, cara, ingresso, eu ganhei o ingresso e não fui, cara.
Então, eu vou te falar que é uma experiência incrível, mas também não ir é cuidar do seu emocional.
É verdade. Eu não fui, economizei no Uber e em terapia. Foi
isso.
Bom, né?
Então, outra história triste antes de passar para a sexta. Fui só para ver Los Hermanos, mas acabei vendo os melhores shows da vida. Não é triste, essa história é até legal. Porque eu falei, caralho, vou ver Los Hermanos e ainda vai ter Kraftwerk e vou conhecer melhor Radiohead.
Kraftwerk, o show foi ruim, hein? Eu vi na TV, foi ruim.
Não, foi qualquer coisa.
Não me julgue,
né? É Kraftwerk, tá bom.
É todo aquele carisma do Kraftwerk.
Né? É isso.
O carisma de uma tecla de sintetizador.
Sexta canção, uma das canções mais bonitas da história e que, se você ouvir isso ao vivo e não se emocionar, você morreu. Karma Police.
Esse termo surgiu de uma brincadeira do Johnny Greenwood com a banda, que ele falava assim, quando alguém era babaca, ele falava, tipo, Karma Police is gonna get you. Tipo, a polícia do karma vai vir atrás de você. E o clipe é isso. O clipe é como se fosse um carro indo atrás da pessoa, que em algum momento a Karma Police vai te pegar. E a música mais estável do disco, né? Ela é bem estável. Ela não tem uma baita explosão. Ela tem um crescendo ali no meio, mas ela não tem. E ela é bem radiofônica, né? Por isso que eu acho que ela caiu muito bem como single. Mas foi bom também não ter sido o primeiro, porque eu acho que ela não diz tanto sobre o disco. Ela não foi o primeiro single. Foi? Foi Paraná de Android.
Ah, foi Paraná de Android.
Primeiro single foi Paraná de Android.
Foi logo uma porrada na cara.
Exatamente.
Uma coisa que eu acho legal da Karma Police, que eu acho que é uma coisa que ainda tá presente no OK Computer, que é entender que foi um momento de transição da banda, né? Que eles estavam indo para uma outra direção, mas ainda não tinham ido totalmente para outra direção, né? Então, uma música piano e violão, bem britânica, né? É, eu acho que é a parte The Bands ainda deles, né? Daquele momento Britpop que eles vinham. E eu acho muito legal que o OK Computer, ele é realmente uma mistura dessas duas coisas, né? De um novo direcionamento musical, assim, né? De experimentar com qualquer coisa. Pô, no KJ, o Radiohead vai se desconstruir completamente. Vai fazer música sem refrão, vai fazer música sem guitarra, música sem bateria, sabe?
Tem tipo, sentido?
É.
Eu amo, mas sim.
Então, sim. Assim, aí no OK Computer, eles ainda estão ali no meio do caminho, né? Então, quando você ouve, assim, pô, pianão, violão e tal, ainda é o restinho de banda de rock que ainda tinha ali, né?
Concordo, flerta bastante com o The Bands mesmo.
É muito bonito.
A letra, eu acho a letra melhor do que praticamente todos os The Bands, mas a parte harmônica realmente lembra muito.
Cara, poucas vezes...
Programa que vem a gente vai falar do The Bands, então, né? É isso. Desculpa, Gustavo. Opa, alô? Samu? Alô?
É, poucas vezes... uma intenção foi tão transposta na voz quanto na parte final, fora Military, I Lost Myself, a dor que ele passa. É, cara, é muito... Isso é de uma beleza, a voz...
É uma frase que é puxada, cara.
A entrega do Tom York é muito emocionante, é muito forte.
Tem uma frase também que é puxada, que ele fala, cara, deixa eu ver aqui. É, Karma Police Arrest This Girl, Her Hitler Herdl. It's making me feel ill, and we have crashed her party. Caraca, meu irmão! Atropelo. Essa letra é atropelo. É, o clipe é quase um atropelo. Pra quem não viu o clipe, é quase um atropelo.
Literalmente, né?
Exatamente.
É maneiro também o efeitinho de guitarra no final, né? Que é uma parada super... Ficou super característico deles depois, né? Que é o self-oscillating delay. O delay que... auto-oscilador, né? Que o cara pega o pedal de delay, bota tantas repetições, tantas modulações no pedal, que ele toca sozinho. E aí ele fica reproduzindo e repetindo o ruído dele mesmo. E aí é o final da música. Esse ruído do final que vem crescendo no final da música é exatamente isso.
Que foda.
Quando eu descobri como fazer isso, eu me senti muito.
Caraca, demais.
E agora, sétima canção... O episódio da mosca, Fitter, Happier.
Term, fitter, healthier, and more productive, a pig in a cage.
Cara, não acho, eu sabia que ia ser polêmica, não acho. Eu acho essa música genial, cara, e eu acho essa música atormentadora, na verdade. Uh-huh. Essa música, pra mim, é aquela, deixa eu pensar, cara, é meio Black Mirror, assim, sabe? É meio, caraca, ela começa falando assim, fitter. Happier, cara, tipo assim, more productive, ou melhor, assim, seja mais magro, mais feliz, produza mais, e essa música é um tormento na sua cabeça, e ela define o disco, assim, o OK Computer é essa música, e o Tom York, ele fala isso, ele fala, cara, eu escrevi essa música depois que eu tive um tempão de writer's block, né, que ele ficou sem escrever muito tempo, essa música nasceu, a voz é do computador, do Macintosh, assim, enfim, eu não sei dizer o nome, mas inteligência artificial chamada Fred.
Era a Siri do início, né?
Exatamente. E ele vai dando ordens, quase que dando ordens pra você, entendeu? Então você termina essa música meio assim, em choque, cara. É claro que, não vou mentir, não é uma música que eu falo assim, tô com vontade de ouvir, esse refrão é lindo. Não, não é. Mas quando eu tô ouvindo o disco, ela entra me atormentando, assim, total.
Então, ela é a primeira... Porque daí pro final do disco tem várias coisas da música contemporânea aí que vão aparecer. E essa é uma delas, né? Porque, enfim, você faz uma colagem ali de sons, né? Tem uma atmosfera rolando ali por trás que dá uma intenção, né? E tem um monte de ruídos e barulhos ambientes que vão acontecendo e tal na música. Então é uma, porra, coisa classuda que eles fizeram aí.
Agora, com a minha emoção um pouco mais calma, desculpa, Gustavo, respirei um pouco aqui, pedi perdão internamente pra você. Ok, é um pouco o episódio da Mostra. É um pouco, levando em consideração a parte harmônica do disco e as melodias. Assim, a harmônica não, a mais melodia do disco, ela realmente ela dá um... Né, é um quebra-mola, mas é um quebra-mola interessante. Porque o quebra-mola, para quem está devagar, ele é importante. E para quem está rápido, ele é danoso. Então, é a música é quebra-mola.
Tá bom. Não, assim, continua sendo Breaking Bad. É, continua sendo maravilhoso. Entendeu? Não, sim, o episódio sim, da Mosca, tudo bem. É, pra quem pegou, é um episódio do Breaking Bad, que é notório por ser, tipo, só estranho. Então, só pra, tipo, não ficar referência assim.
Fala. Olha, eu acho que essa... Eu acho que ela destoa, né? Mas ela também liga com tudo que vem depois, né?
Sim.
Do Rei do Red. Ela, se ela fosse a última música do disco, ela ia fazer aquele movimento que o Matheus sempre fala de deixar o caminho para a próxima coisa. É. E a galera ia ficar atormentada.
É mesmo. Como o jovem, então, nossa.
Boa. Moleque, eu odeio o cara que, sabe, o ator que bota nome de peça, ou tipo, o que você é? Eu sou atormentado. Tá bom. Aí depois ator não sabe... Depois não sabe o que é que não tem trabalho. Oitava canção. Electioneering.
É a única música politizada do disco. E, curiosamente, é uma música que é muito Pablo Honey.
Muito.
Né? Ela é muito, cara, assim, tipo... É, eu não sei se era alguma sobra, se era algum riff. O riff não é maravilhoso.
Ela,
é o riff
que eu mais amo. Ela foi feita durante o disco.
Foi, cara, porque assim, esse riff eu amo. Eu acho lindo o riff. E a letra, ela fala muito sobre isso na eleição americana, de você ter dois, assim, o republicano e o democrata. Mas a letra meio que fala, cara, os dois são a mesma coisa, falando com palavras diferentes. Assim. É bem política. É, apesar que o rock não deve falar de política, né? Então, essa música é menos ouço. Não, mas é bem interessante, continua aí.
É a única música que tem um cowbell do disco.
É, putz, eu amo cowbell, cara. More cowbell. Já viu esse episódio do Saturday Night Live?
Pelo amor de Deus. What do we need? We need more cowbell. Cowbell. É muito bom, e o Will Ferrell.
Deixa quase feliz a música, né? O cowbell deixa quase feliz.
Don't Fear the Reaper, né? Do Blue Oyster Cult.
Ela é muito Pablo Honey, e ela também ela é muito Britpop, né? Ela também me lembra muito Blur, ela também me lembra muito o Kula Shaker, que também era uma outra banda que eu
lembro. É, rapaz, lembra muito.
Caralho?
Kula Shaker foi,
Kula rapaz. Shaker? Cara, sabe
superou. Superou pra tirar esse nome aí de dentro.
Foi. Sabe o que eu lembrei outro dia, dessa época também? É... Corner Shop, vocês lembram?
Lembro, cara, infelizmente eu lembro. É bem ruim. Você gosta?
Não, eu só conheço uma música. Eu só conheço
Breeze Through the Vest. Breeze Through the Vest, 45... Caraca,
essa música é deles.
É, do Corner Shop.
Essa música é tão ruim que não dá pra virar nem ringtone. É muito ruim essa música.
Kula Shaker era uma que tinha elementos indianos?
Isso!
Era caralho. Caralho, muito anos bom. 90 tem as
coisas... Eu adoro.
Que só quem viu vai lembrar. Que só quem viu Kula Shaker... Tipo, outro dia eu tava falando de U2ND. Explicar U2ND pra quem não viveu... É tipo, são os caras maori, aborígene, dos anos 90. Que lembra uma época que tinha muita coisa australiana?
Sim.
Miracóio.
Australian Connection. Era Australian Crawl. Sim. Aí tinha o Colin Hay.
Midnight Oil.
Budugurus. Midnight Oil. Man at Work.
Man at Work.
Aí tinha o U2ND.
Ah,
depois aqui eu toco a música pra gente ouvir junto.
Só um comentário. O Tom York, ele falou que Electioneering, ele compôs como se fosse um padre falando em frente a um banco. Na escadaria de um banco. Mano. Aí é com você. Se o cara falou, você. Aí cada um interpreta diferente.
Só agradecer aqui, ó. Unkned, que começou a seguir a gente. Muito obrigado, Unkned. Pra quem não tá entendendo nada, a gente tá gravando um programa no mês que vem.
Cara, como é que se escreve U2ND, cara?
Eu nem lembro, cara. Eu já vou botar aqui. Mas eu acho... Ah, tá. Já vou botar. Nona canção, Climbing Up... The Walls.
Caraca, Cara, essa música pra mim é o maior destaque na história das orquestrações do Radiohead, das orquestrações
Johnny Greenwood,
Johnny fez, que o Johnny escreveu, porque ela é um arranjo atonal. E isso aí é uma coisa, cara, elegante, bonita. Que significa um arranjo atonal, né? Atonal é qualquer coisa que não se apoia na nota, no tom, como referência. Então, tudo que a gente está acostumado a fazer com música, né? A gente sempre pensa, qual é o tom da música, né? Que aí você sempre volta para aquela nota que é a nota que dá o tom da música, né? Quando o arranjo é atonal, significa que a intenção dele, né, a beleza dele não está centrado na nota, né? Está centrado em qualquer outra coisa menos a nota. Aí você pensa,
e é muito difícil compor, né?
Muito difícil, porque ele está ali interagindo com as notas, né, da música, né? Então quando você pensa assim, quem mais poderia ser o guia do negócio, né? Pode ser o ritmo, pode ser uma textura, pode ser um timbre, pode ser uma intenção. Tem vários aspectos musicais, né, que são usados, né, onde você vai se apoiar quando você vai fazer uma coisa atonal e você vai fugir de ficar resolvendo musicalmente as coisas voltando sempre pro tom, né? Isso incorre em notas fora do tom, por exemplo, né? Isso é uma característica. Então, parece tom que tá errado.
Que o Radiohead adora, né, cara? Até hoje, né?
Parece que tá errado, parece que tá fora do tom, mas é só o seu ouvido que ainda não se acostumou com essa maravilha da música contemporânea.
Vale quem não conhece ouvir as músicas os concertos que Johnny Greenwood compôs para orquestra. Você acha facilmente no YouTube. É uma doideira, mas é muito maneiro, é muito maneiro. Eu acho interessante essa música, que essa música ela é como as paredes estivessem fechando, na verdade. Eu não sinto as paredes fechadas, com ele, paradas com ele tentando fugir. Eu sinto como se ele estivesse sentindo sufocado. E aqui é aquilo, né? Você tem Electioneering, uma música nervosa, você tem Paranoid, um clima cético, você tem Let Down, ou um clima mais de pessoa convencida do que está acontecendo. E essa música, ela é mais agoniante, né? Ela vem do querer... Não, cara, isso não pode ser dessa maneira, isso tem que mudar. Então vem com outro sentimento tão atormentado quanto os outros dentro desse disco. Incrível!
Eu ia...
Desculpa, última coisa, Sérgio. Essa música, pra mim, é a música clássica de pré do Radiohead. Essa música, depois que eles fizeram essa música, eles já desenvolveram várias do mesmo estilo até hoje. Que você ouve, você fala, isso é Radiohead. Essa assinatura, que é essa música que dá vontade de não ter amigo.
Tem dois fatos interessantes também sobre essa música. É que eu achei um depoimento do Johnny Greenwood falando que ele... Quando escreveu o arranjo de cordas, ele queria quebrar esse paradigma que foi criado pela Eleanor Rigby, porque ele citou na fala dele que nos últimos 30 anos, todas as músicas, todos os arranjos de corda para rock tinham alguma inspiração lá na Eleanor Rigby, dos Beatles. Então, ele quis quebrar esse paradigma e aí trouxe essa coisa da tonalidade pro arranjo, que eu acho brilhante, né? E a outra coisa, o outro comentário que eu tinha anotado é sobre a letra, né, que você comentou sobre essa sensação de claustrofobia, mas o Tom York disse que se inspirou num lance de serial killer, de entender a cabeça do serial killer e de outras pessoas com doenças mentais, com transtornos mentais.
Informação.
Só um parêntese, falando ainda sobre arranjo de corda, só pra fechar, o arranjo de Exit Music, ele não é exatamente atonal, mas ele flerta com coisas atonais, com a cabeça de quem escreve coisas atonais. Então, já estava lá em cima o prenúncio do que viria no final do disco.
Que isso, esse é o callback do stand-up. Décima canção, No Surprises. I'll say a quiet life. Coisa linda,
música
coisa
fofa. Atormentadora, né?
É isso.
Bora chorar? Juntos?
Essa música é muito linda, cara. Essa música é linda. E tem aquele clipe, que, pra quem não viu, icônico, do Tom York dentro de um aquário enquanto a água vai subindo.
Essa tem muito pra falar, cara. Tem muita coisa. Tem uma frase que é "A job that slowly kills you". Essa música vem muito sobre uma vida de arrependimento, sabe? Uma música bem passada em branco e que você não queria ter, diversas coisas você não queria ter feito da maneira que você fez, e aí você tem um clipe, você se afogando, e a minha interpretação é meio que você se afogando nos seus arrependimentos ali, e você vê que quando ele renasce das águas, ele renasce com muita raiva ali falando, mas também dá uma sensação de alívio, que aquilo dali também passou e é um novo momento. E eu acho lindo que o dedilhado de guitarra, ele é acompanhado de um instrumento maravilhoso, se não me engano, francês, chamado Glogespia, não é um xilofone. Tá?
Na verdade, ele é da família dos metalofones, porque ele é feito de metal.
Quando a pessoa sabe, a pessoa sabe.
Pois isso aí. Assim,
na verdade, eles só tocaram com esse instrumento que é mais difícil de carregar. E aí é mais caro pra viajar e é a cara do Radiohead.
É isso aí, é verdade. O show que eu vi deles, o último, de 2018, caralho, quantos teclados o Johnny Greenwood tinha no palco. Saía Case, entrava Case, o cara abria e tinha um outro teclado, aí ele tocava uma música. Aí saía Case, entrava outro teclado, ele tocava outra música e vinha uma guitarra. Aí daqui a pouco saía a guitarra, aí ele pegava outra guitarra e vinha outro teclado. Tipo, cara, uma parada muito louca.
É uma realmente mistura de gênio com criança mimada, né?
É isso aí. Criança mimada de 50 e poucos anos.
Exatamente.
Mas agora, é foda que, cara, acho que falando do clipe da No Surprise, já que vocês já falaram sobre ele, eu acho que ali, cara, revela uma parada que é uma característica que me fez gostar cada vez mais da banda, que é o pensamento artístico do Thom Yorke é abrangente, sabe? Existe um termo que algumas pessoas usam para descrever, por exemplo, o Pink Floyd, que é art rock, né? Que foi um movimento de bandas em que os caras eram intelectuaisões da arte, né? E o Pink Floyd certamente se encaixa nessa denominação. E os caras, pô, os caras sabiam de pintura, os caras sabiam de cinema, os caras sabiam de literatura. Então, os caras muito cultos, né? E que traziam para a música, né? Todos esses outros elementos, né? Então, o Pink Floyd tem umas coisas bem maneiras, tipo, ter feito trilha sonora para um balé e ter tocado no balé ao vivo, enquanto o balé se apresentava, um balé contemporâneo, não um balé clássico. Uhum. Então, assim, os caras cabeça, né? E o Thom Yorke, ele se revela um cara assim também, justamente no OK Computer, com essas letras incríveis. Quase todas elas têm apoio em alguma coisa, tipo, o cara ter, lido uma notícia de jornal, ter lido um artigo, né, ter feito música para um filme. Então, você cria um ambiente artístico muito rico, né? E ele pinta também, várias capas do Radiohead depois foi ele que pintou e desenhou e tal. E eu acho que ele atua muito bem nos clipes, assim, eu não vou dizer que ele é um bom ator, mas para interpretar os clipes dele, visualmente, ele para mim é perfeito. E ele é quase que o único que aparece nos clipes, né, do Radiohead. Então, já dá para ver que os caras são bem bicho grilo mesmo, que ninguém quer aparecer na frente da câmera. E aí tem um que vai lá, que mesmo com o olho caído, vai lá e faz o que tem que fazer. Essa coisa então, um beijo de Diogo Defante. E eu acho que é foda, porque assim, pô, o cara, ele tem o olho caído e ele usa isso de forma expressiva, sacou? Porque no No Surprises, isso faz a cara dele, a expressão dele. É isso, entendeu? Tudo ali faz parte, é lindo, é incrível.
É, o que eu acho foda é que, assim, ele não expressa nenhum sentimento, né? Ele é morto por dentro. E o único momento que ele expressa sentimento é quando alguém tenta afogar ele, entendeu? Falou, alguém precisa tirar uma expressão desse jovem. Falou assim, afoga. Afoga que ele tem um sentimento. E é ali que aparece. Mas eu acho legal. Eu acho
bota pra dançar também.
Ele tem uma cara de triste, né? E ele, assim, falando de uma maneira, por favor, não tô julgando, mas ele não envelheceu muito bem, ele tá mal, né? Você olha pra ele hoje em dia, ele parece uma pessoa que tá andando na rua e você fala assim, cara, vou dar um abraço nessa fera.
Mas
ele
tu parece sabe... que tá precisando de um abraço. Tu sabe o que aconteceu com ele?
Tadinho, não.
Tu sabe que a mulher dele morreu de câncer?
Não.
Aí é foda.
É. Ele o último disco, a Moon Shaped Pool, né? Uhum. Foi o primeiro disco que eles gravaram depois que a mulher dele tinha falecido do câncer. Puxado, e ele foi casado com essa mulher a vida inteira. Tipo, desde o início da banda, ela tava com ele a vida inteira, assim. É mãe dos filhos e tal. E aí ele passou esse período terrível, né? E que resultou na morte dela. E eu vi uma entrevista dele falando, na época que eles lançaram o disco, assim, que ele meio que tinha se resignado de que era melhor ele seguir com a música, porque aquilo ali ia ser a melhor forma dele seguir a vida dele depois disso tudo que tinha acontecido. E não, aí
ele realmente precisa de um abraço, falando sério. Isso é um cara que tá mal, né? Porque eu vi um vídeo dele, eu falei, cara, o cara tá mal, cara. O cara tá mal, assim. Porque, assim, o Johnny Greenwood mora numa Ziploc, né? Ele tá igual.
Mas também você nunca vê a cara dele, porque tem a franja do cabelo dele.
É verdade. Mas a banda, se você olha a banda no geral, eles não envelheceram muito, não. Eles estão iguais, né? O Tom York que realmente... Agora explicado. Beijo.
Fique bem. E aí, incrível, porque assim, o cara, porra, superar isso e...
É puxado, né? Puxado.
Já sendo um cara que você vê pelas letras o quanto ele é um cara...
Pedir pro Tom York ser feliz é querer que 2021 já comece errado, né?
Pois é, exatamente. Mas ele tá lá, e tá lá sustentado e erguido emocionalmente pela música, exatamente, pela banda e tal.
Vou ouvir o último disco com calma até.
É muito bom também, nossa. O Radiohead, a partir do OK Computer, só tem disco nota 10.
É, pode escrever, concordo.
Pois é. Meu favorito é o Hail to the Thief, inclusive. Lindo. A gente vai um dia falar aqui. 11ª canção, Lucky.
Essa música também já tinha sido lançada. Já tinha sido lançada num EP chamado The Help Album, que foi um EP beneficente para, se não me engano, foi para a Bósnia, para a Guerra Civil da Bósnia. E que o produtor do disco falou que essa foi a música que melhor conseguiu transmitir a sensação lá dos conflitos na Bósnia. Deixa eu ver que eu anotei mais alguma coisa. Ah, tá. Duas. A primeira é que é quase sobreviver a uma queda de avião. E aí, obviamente, até remeto a Travis Barker, que eu não consigo imaginar o que seja para ele pisar num avião, que é uma experiência de near death, né? De quase morte, né? E a outra coisa é que essa música é Pink Floyd, né?
É Pink Floyd puríssimo. Verdade. Na verdade, assim, como eu sou muito fã de Radiohead, muito fã de Pink Floyd, eu consigo juntar as duas coisas na minha cabeça, faz todo sentido, assim. Porque eu acabei de falar, né, sobre o negócio do art rock, né, que é uma coisa que super ligada ao Pink Floyd, que pra mim também é super ligado ao Radiohead. Não é que as músicas se pareçam, né? Quando eu falo isso, eu tô falando que... As propostas musicais, né, os objetivos musicais das duas bandas, para mim, é o mesmo. Assim, você pode chamar o Pink Floyd de progressivo e o Radiohead de, sei lá, Britpop, o que você quiser, mas os caras têm trajetórias artísticas interessantes e ousadas na mesma proporção e mais ou menos na mesma direção, sabe? Então, acho que aí, eventualmente, tem um timbre de guitarra ou outro que vai se parecer, uma ideia ou outra que o Radiohead, com certeza, vai beber lá do Pink Floyd, porque eu duvido que eles não amem Pink Floyd, porque, pô, né? Beatles, Pink Floyd, maiores bandas inglesas da história, né? Então, acho que, pra mim, tudo faz sentido. Uma coisa que eu fiquei na dúvida quando eu tava pesquisando, quando eu vi esse lance sobre a Lucky, é que eles foram convidados pelo Brian Eno, né, para o Brian Eno, sei lá, para participar dessa coletânea, e eu não entendi se a música tinha sido produzida por ele, porque o Nigel Godrich, que é o produtor do OK Computer, e é o produtor de todos os discos do Radiohead daí para frente, que ele é considerado o sexto integrante do Radiohead, né, o cara é parte integrante disso tudo que acontece aí, do OK Computer pra frente, né? O cara ele é responsável por muito do que o Radiohead fez, por isso que ele desde sempre é o produtor. Mas essa faixa eu não consegui descobrir se ela foi produzida pelo Brian Eno ou se foi pelo próprio Nigel Godrich, porque ela foi gravada 2 anos antes do disco, né?
Irado. 12ª canção e última, O Turista. Tourist.
É, Tom York desenvolveu esta canção após ver turistas americanos em Paris correndo, porque tinham poucas horas ali, sem absorver nada do que aquele país tinha para entregar. Então tem até aquele momento que ele fala, né? Hey man, slow down. Idiot, slow down, né? Então, cara, vai devagar, o idiota. Vai devagar, né, cara? É aquele esquema quando você tá num 75 indo pra barra e tá na praia e o cara ignora o sinal motor e fala, ô, idiota, vai devagar aí. É tipo isso, só que uma versão inglesa disso, né?
É porque ele não conhece...
É interessante, cara, porque... Fala, desculpa.
É porque ele não conhece turista asiático com o celular na mão. Aí ele reclamou dos americanos.
Rapaz, pode ser também. Pode ser também. Talvez seja um mix. Mas o que eu acho interessante é que eu não acho uma música que encerraria tão bem esse disco. Eu esperava uma coisa mais estranha encerrando. Talvez No Surprises até encerrando o disco. Mas é uma música bonita.
Nossa. O show que eu assisti, o último show deles, acho que eles acabaram com terminaram com No Surprises. E realmente seria a música perfeita para acabar o disco, né?
Vai ter que chamar um Carvalhão para me tirar do lugar, se tiver No Surprises no fim de um show. Cara, mas assim, essa música, ela funciona também. Porque esse disco é perfeito. Esse disco, não é à toa que ele está em listagem de melhores discos da história. Ele sempre está no top 10, assim, ele sempre está ali no meio. E continua essa história do conflito, das informações rápidas, de você querer mostrar mais. Eu vou para Paris, por exemplo. O cara junta dinheiro e vai para Paris. Não importa o que ele aprendeu em Paris, importa o que ele disse que ele foi para Paris. E o que ele vai mostrar para os outros e por que eu fui para Paris.
Alguma comparação com a vida do Instagram das pessoas, talvez?
Será? Será?
Já tava, ó, Black Mirror ali prevendo.
Black Mirror, meu.
Pois é, essa mania. E com essa explicação sobre a música, fica aqui uma dica. Você vai no lugar, tá viajando, eu quero ver o lugar. Não foca na tua fuça e fala Paris. Não, tô vendo Rafael. Não tô vendo Paris. Paris, mostra Paris. Não é tipo, tua fuça aqui, ó. É a minha foto aí, tipo, meu quarto. Não tá vendo nada do meu quarto. Então... Pelo amor de Deus.
Aproveito também essa deixa pra falar, não tem nada a ver, mas eu lembrei. Se você vai no Rock in Rio, não filma! O Multishow tá transmitindo em 4K, sei lá. Não filma! A sua filmagem é ruim. Entendeu? Tira uma foto, guarda de lembrança. Você tá transmitindo. E quem transmite ao vivo no Instagram? Você pode botar de graça. De graça não, tá bem, é pago, mas tá na net ali, temos pacotes aí genéricos bem consideráveis, que você consegue assistir em HD e o cara vai assistir você cantando lá. Não quero, cara. Quero ver.
Hello.
Assim,
ó. Filmando aqui, ó.
Então, curta o show, curta a sua viagem, tira suas fotos legais. E como o Gustavo falou, se for tirar uma foto, não tira da sua cara. Eu acredito que você tá lá, porque parece que a pessoa tá comprovando. Mas assim, ó, eu vou pra Paris aqui, ó. Eu vim. Tira uma foto do lugar, vale a pena.
Tudo isso foi discutido pelo nosso querido Tom York 24 anos antes dessas coisas estarem acontecendo.
Exatamente.
Palmas para o Tom York, nosso gênio contemporâneo.
Gênio.
Que programa lindo, gente. Gostei demais.
Então é isso, gente. Muito obrigado a todo mundo que ficou aqui até agora. Considere ser membro, curte o vídeo, compartilhe. Links para tudo tá na descrição, versão em áudio na descrição. Esqueci de falar no começo, mas enfim. Você que chegou agora queria escutar e não notou o link... Te saiba pra próxima. É isso aí, comente aqui qual disco que você quer que a gente discorra sobre e, mais importante, seja feliz, viu? Tchau, tchau.
Valeu, galera.
Eu.